Boa noite, gente. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria, por favor, nesse silêncio, para a gente começar, né, essa audiência pública tão importante, né, no dia de hoje. E dizer que aqui, né, na mesa diretora, desculpe que eu estou até afônico de tanto conversar hoje, trabalhar. E o pessoal que vai ocupar a mesa diretora aqui, que vai usar a palavra, nós vamos escrever, nós vamos até pedir a Thelma aqui, que vai escrever, não tem como todo mundo falar, que às vezes queira, até pelo o horário, né? Eu também tenho outros a fazer, sei que todo mundo aqui deve ter também, mas eu declaro aberta nessa audiência pública. Quero chamar primeiro, né, a vice-presidente do Sintesp, Ana Maria Braga, para se assentar à mesa, né, o nosso advogado, doutor Demetrios. Daqui, né, a pouco nós vamos identificando, né, as pessoas, mas primeiro eu gostaria de que vocês prestassem bastante atenção, que eu tenho uma notícia, né, para dizer, mas antes, né, de dar, né, essa notícia, dizer que, por favor, gente, eu preciso que nós, né, convocamos, está aqui no Jornal Gazeta, Breno, por favor. Está aqui no Jornal Gazeta a publicação, né, de uma convocação de uma assembleia para uma possível paralisação ou não, né, de acordo, né, com o coro de servidores que irão à assembleia, né, na segunda-feira, a partir das 18 horas, convidar a Ana Maria Santiago, também primeira secretária do sindicato, para tomar seu lugar aqui na mesa. E lembrar, gente, para ter voto, né, em assembleia, até para participar, né, tem que ser, né, sindicalizado. Se não for, né, regra, o estatuto não permite, né? Então, nós vamos, infelizmente, ter que olhar quem é sindicalizado, quem não é, né? Então, infelizmente, não tem força de voto. Seguindo aqui a sessão, eu mostrar aqui para vocês do município, é lógico que todo mundo vai ouvir, mas isso interessa ao pessoal do município. Ontem, né, eu conversei, né, por telefone com o prefeito e pedi a ele, né, uma agenda, além de convidá-lo por ofício para participar dessa audiência, eu gostaria de ter a oportunidade de convidar ele, né, pessoalmente, para explicar a importância dele estar nessa audiência, apesar que o prefeito pediu na ocasião anterior para que a audiência fosse na quarta-feira que vem, né? Então, mas o pessoal quis que nós adiantássemos essa sessão, né, para o dia de hoje, né? E ele me respondeu, né, vou só colocar o áudio aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui.
Cedo, como que tá para você? Veja aí pra gente poder alinhar aqui na agenda.
Ah, da eleição.
Olá, Joãozinho. Bom dia. Joãozinho, eu não sei se eu consigo falar contigo hoje até o final da tarde. Eu tô saindo agora para Uberlândia. Hoje é uma das pautas mais importantes da nossa gestão, que é sobre esse negócio do Pacto Linear. Tem que decidir hoje. é distanciamento. Então, eu estou saindo agora e depois eu retorno também já para terminar essa pauta aí do piso salarial, tá? É possível a gente falar amanhã cedo? Como que tá para você? Veja aí para a gente poder alinhar aqui na agenda.
Então, moral da história, né? Então, ontem ele me chamou para uma reunião hoje cedo. Aí eu estive, né, com ele hoje cedo, hoje de manhã. Aí ele expliquei toda a situação para ele, apesar que ele já está sabendo de boa parte. E ele falou: peça desculpa para o pessoal. Eu não posso, hoje, sexta-feira, assim, de última hora, ir, né, a essa audiência pública. Por favor, gente, só um minuto, por favor. Eu não posso estar presente nessa audiência pública. Só que eu gostaria que você voltasse no final da tarde, isso na parte de manhã de hoje. Inclusive, eu venho de lá, né? Gostaria que você voltasse na parte da tarde, porque eu quero ter o meu momento, né, com o pessoal da rede de educação. Eu falei: não, tudo bem. Tranquilo. Então, beleza. Eu falei: mas vai acontecer a audiência. Ele falou: só que, infelizmente, né, nós estamos envolvidos, né, com essa FENCAFÉ, não sei o que e tal. Nem os meus secretários, nem eu vou poder estar presente. Mas eu faço uma proposta a elas, né? Nos seguintes termos. Primeiro, né, você diz a elas que, né, a pedido seu, a pedido, né, do sindicato, e por reconhecimento que eu tenho aos educadores, até porque se eu sou advogado hoje e se eu estou na reserva, né, como um major da reserva, eu pude estudar, foi porque eu tive um professor, então, e também valorizo também os recreadores. Então, eu vou valorizá-los, né? Estão implantando boatos dentro da rede pública, mentirosos e maldosos. Eu honrei tudo que me comprometi com eles até hoje, né? Eu honro o salário no primeiro dia do mês, né, desde quando assumi, apesar de ser obrigação minha, né, inclusive hoje eu já está acreditado em conta. Nós vamos revisar os planos de cargos e salário, e principalmente a saúde e a educação, que são as pastas que têm o maior volume de arrecadação de dinheiro. Eu vou começar pelas duas, né, nós vamos começar rever o plano de carreira por nível superior, depois nas duas pastas. Depois nós vamos para os técnicos, depois para o médio, depois para o ensino fundamental. Isso eu vou fazer porque eu não admito o salário que eu encontrei na prefeitura, nem dos comissionados e nem dos efetivos. Então, eu preciso mudar essa realidade, porque eu ganhei eleição para fazer a diferença. Então, foi basicamente isso que ele falou para mim. Fale para elas, né, peça desculpa, fale para elas que eu vou pagar o piso. O Gilmar, as três ex-secretárias, né, a Yara, até me falou, Cristiane Neri e a outra, a Márcia Sakai, né? Junto com o Gilmar e um tal de Neto, Vitor. Vitor, estão já trabalhando esse projeto para ele ser enviado à Câmara, mas eu serei muito grato, desculpa que eu estou afônico, muito grato e feliz se elas puderem me receber segunda-feira, às 8 horas da manhã, lá na Aracobe, no teatro, lá, anfiteatro lá, que é bastante grande. Tá, não, mas espera, não concluí ainda não. Só um minuto aí. Só um minuto, gente. Aí ele falou, eu vou ser muito grato se elas puderem me receber nesse teatro, segunda-feira às 8 horas, por favor, só um minutinho. Aí falou para mim o seguinte, só que é o seguinte, o pessoal está trabalhando, realmente, a Márcia tem razão, a maioria, nós não vamos poder falar com todo mundo, nós vamos fazer o seguinte, dentro das várias categorias que tem a educação e várias escolas, nós vamos, e CMEIs também, nós vamos eleger entre eles e nós 30, né? Então nós vamos... Gente, deixa eu terminar. Não sou eu que determina isso, não. Só, eu sei, gente. Espera aí só um pouquinho. Ele falou assim, eu vou receber 30 lá segunda-feira às 8 horas, aí vai estar, só um minuto, gente, vai estar, ó, gente, por favor, vai estar lá, esse é Vitor, né, Vitor? O Vitor, o Gilmar, as três ex-secretárias e toda a elaboração da lei já na mão, para a gente fazer a apresentação e fazer a discussão. Então, de todo jeito, ele falou para mim, está marcado, né, essa reunião com os 30 representantes que eu vou receber. Falou para mim, você e Ana Maria, e leve um advogado, represente o Sintespa. Eu vou até já convidar de antemão já, né, a Melissa para representar os professores, né, que estão até à frente da APEM. Você está convidada, é minha convidada, tá bom? Né? E assim, esse final de semana eu vou trabalhar com eles lá, os 30. Agora, é o que eu pude fazer, mas vocês podem ter certeza. Ele vai pagar o piso, ele vai mandar o piso, né, nós vamos... Eu não sei, ele vai apresentar lá, ele vai estar com o projeto na mão lá. Peraí, gente, eu não sou o prefeito. Gente. Só... Tá aqui, ó. Uhum. Gente, só para me encerrar aqui, para a gente deliberar sobre a audiência. Então, o que acontece? É por isso que a gente... Gente, por favor... É por isso que a gente fala, tem que prestar atenção. A primeira coisa que eu falei, que o edital da Assembleia, para deliberar um dia de paralisação, para depois a gente estudar se vai haver um movimento ou não de greve, só que segunda-feira de manhã, querendo ou não, ele vai fazer uma reunião com 30 representantes e vai sair de lá com... Então, vai sair de lá com uma proposta até a Assembleia. Por favor, depois a gente fala, aí vocês repetem, cobram o que eu estou acabando de falar. Né? Então, até a noite, a gente vai ter, eu vou estar lá, a Ana vai estar lá, a Melissa vai estar lá, né? Vários, mais 30 vão estar lá. Então, a gente vai sair, nós vamos sair de lá, e chegar à noite sabendo qual que é a proposta deles, se vocês vão ganhar os 30, se vai agradar, se não vai, por favor, gente. Depois eu tenho que repetir. Tem jeito. Então, gente, eu só vou falar a hora que tiver silêncio. Vocês me perdoem, que eu estou já muito cansado. Eu tô com a voz fraca. Eu tô desde cedo trabalhando, pelejando. Aí eu canso. É. Então, gente, é como eu estava dizendo, né? É, eu faço questão que, né, que essas 30 que estão indo lá nos representar, que ao invés de falar aqui, né, que eu não tenho nada a ver com isso, eu estou aqui para cobrar junto com vocês, né? Eu estou aqui para ajudar, estou aqui para somar, eu estou reunindo, eu estou correndo atrás dele, eu estou pedindo o piso, eu estou fazendo requerimento para que ele mande a lei do piso, eu estou trabalhando para que isso seja no teto máximo dos 38%, né? Então, é que essas pessoas falem lá para ele, né, o que vocês queiram falar, né? Aqui agora nós vamos abrir a fala, né? Vai virar uma discussão que virou aquele dia, no meu ponto de vista, né, que eu já ouvi, né, que ele deveria ouvir. E nós só vamos ter essa oportunidade segunda-feira às 8 da manhã, né? Porque eu, por exemplo, né, eu sei, eu conheço direito. Nós vamos abrir a tribuna depois, nós vamos abrir o debate, mas agora estou falando para vocês, né? Hoje, né, nós vamos falar o que todo mundo aqui já sabe, nós vamos chover no molhado. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Vocês querem fazer uma lista dos 30? Eu acho até melhor, porque a gente, desculpa, a gente ficar aqui, porque eu tenho esse direito, porque ele tem que pagar isso, mas ele não está aqui. Ué. Viu, gente? Eu acho melhor fazer a lista. A gente... porque eu vou dizer, vou ser sincero. Vai falar o que a gente já sabe, o que já ouviu aqui? Gente, eu respeito. Ele já falou que vai pagar, só que é uma conversa segunda. É, ué. Deixa eu explicar, por favor. Né? Não, eu compreendo, eu respeito, gente. Eu tô lutando para a lei vir para a Câmara. Qual que é o meu papel se ela chegar aqui? Aprová-la, eu vou aprovar. Agora, quem tem a caneta para votar, para mandar essa lei para a Câmara, é só o prefeito. Não tem outra pessoa. Em 2012, eu não sei se você estava na prefeitura já concursada, mas eu estava. Eu ganhei o piso para vocês. O piso não era reconhecido. Nós ganhamos uma liminar, onde o prefeito, à época, foi obrigado a pagar o piso. Ele não pagava o piso. Aí o que aconteceu? Por isso, né, até hoje vocês recebem o piso. Só que parece que tem gente que esquece isso. Aí. Isso, isso. Mas, gente, mas não sou eu que paga. O juiz determinou daquela forma o pagamento. Juiz.
Não.
Uai, quem, se nós ganhamos a liminar, o juiz não, determinou.
Gente, só um minutinho.
Gente, não, não tá.
Só um minutinho.
Não está aberto o microfone ainda. Eu vou abrir a fala.
É, para mim nunca abre a fala, mas eu vou esperar. Eu vou esperar. Espera aí, gente.
Desliga para ele começar, senão não começa.
Tá? Não, ele vai ser convidado, né? Primeiro só está compondo a mesa aqui o pessoal que vai fazer parte da mesa. O Aurívio vai usar a palavra, com certeza. Mas então vamos lá, gente. É, o pessoal se inscreveu aí, quem quer usar a tribuna? Só o Aurívio que vai usar?
Não, está ótimo, está ótimo.
Então vamos lá, gente. Ó, então... O Aurívio vai usar a tribuna a pedido, né, da maioria. Então, palavra com o Aurívio Veiga. Sinta à vontade, o Aurívio.
Opa!
Aí, pode falar nele aí.
Obrigado. Pessoal, boa noite. Primeiro e antes de mais nada, parabéns a vocês. Quem luta, educa, conquista e dá exemplo. Vocês vão conquistar, pode ter certeza. Não vai ser em vão essa movimentação de vocês. Pode ter certeza disso. Basta confiar em vocês mesmos. Eu quero iniciar dizendo uma frase do nosso querido Paulo Freire. Ele sempre dizia o seguinte: para fazer educação, você precisa de educadores estruturados, formados, competentes, comprometidos, dedicados e valorizados. Vocês são aquela categoria preparada, organizada, comprometida, dedicada, mas nunca valorizada. Por isso, vocês é que têm que pegar no breu. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Tião, eu, como naquele dia, nós não tínhamos informações e você é vereador, eu gostaria que você informasse para todos nós qual foi a receita de Araguari em 2021. Até fazer o cálculo do salário de vereador, tem que saber. Do que vem para a Câmara em 2022, tem que saber quanto carregador em 21. Não precisa ser exato, não.
É o orçamento do município em cima de 25%.
Não,
né?
Quanto arrecadou em 2021? Por mês? 40 milhões?
Por aí, 40 milhões.
É. Então, a gente fazendo uma conta rápida, 40 milhões vezes 12 meses, professores, me ajudem, dá 480 milhões em 2021. Correto? Correto ou não? Mas eu acho que dá um pouquinho mais. Porque dá uns 43 por mês. Vamos imaginar que deu uns 500 milhões. Eu quero que vocês guardem esses números, porque com o número a gente não discute. A gente não discute. Então, aí em 2021, Araguari arrecadou 500 milhões de reais. A Constituição Federal diz que 25% desse valor, acabou o Tião de falar, tem que ser para a educação, para tudo na educação. 500 milhões, 25% dá 125 milhões de reais. Então, a educação em Araguari tinha que receber o investimento de 125 milhões no ano de 2021. 2022 aumentou o receita. A lei do Fundeb diz que desses 125 milhões, em torno de 2/3 desse valor, ou mais ou menos 70%, é Fundeb. Então, o Fundeb daria mais ou menos 85 milhões de reais. Estou falando de 2021. A lei do piso diz que dos 85 milhões, 70% tem que ser salário. 70% de 85 milhões dá quanto, meus queridos? 56 milhões de reais. Quase 60 milhões de reais. Se arredondar, dá 60 milhões de reais. Então, vocês tinham que ter, somando o salário de vocês, tinham que dar 60 milhões de reais. Qual que é a folha de pagamento de 2021, você sabe, tio? Da educação? Porque o secretário deu uma entrevista no rádio e disse que é 2 milhões e meio. Final de dezembro, 2 milhões e meio. Se nós pegarmos 2 milhões e meio e multiplicarmos por 13, pode fazer a conta e me ajudem. Faz no seu celular. Quanto que dá? 2 milhões e meio por 13, que tem 12 meses e mais o 13º. Quanto que dá, meus queridos? Hã? Não somam? 2 milhões e meio por 13, dá 32 milhões. Então, na verdade, senhor prefeito, que deve estar assistindo lá, com medo de estar aqui, senhor prefeito, o senhor ficou devendo para esse povo mais de 18 milhões de reais no ano passado, dinheiro de vocês. Com o número não tem discussão. Esse dinheiro é de vocês. Tinha que ser pago em forma de rateio, de abono ou de aumento salarial. Eu estou pegando números que o vereador me ofereceu aqui, que está na Câmara. Porque hoje eu procurei no portal da Transparência de Araguari e não tem nada. Não tem folha, não tem arrecadação, não tem Fundeb, não tem nada. Escondem de vocês as informações. Mas o Tchon, aliás, a gente tem que agradecer, porque se está acontecendo essa audiência, foi que o Tchon acatou a minha sugestão no dia 8 de março, ali fora, ó, lá onde está o pessoal. Além disso, o município de Araguari, como os municípios da região, já começaram a receber o chamado resto do Fundef. Aqui, essa companheira, ela é de Estrela do Sul, ela me convidou em 2010, eu estive lá, ajudando, colaborando a fazer o plano de carreira. Ela acabou de me informar a nós aqui, que lá em Estrela do Sul, eles receberam o rateio, já foi aprovado os 33% e já vão receber retroativo a janeiro. O plano de carreira delas, que a gente fez lá, tem abono para quem vai para a zona rural. De 5 anos tem um aumento real. Ou seja, o plano de carreira, tchau, é a essência da educação. Não tem em Araguari. Precisa ser feito, tchau. Isso não depende do prefeito, tchau. Pode ser iniciativa daqui. Não é o correto, tá? Bom, então eu queria que quem estiver gravando, depois pode mandar. São números. Eu só estou arredondando, porque a gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas isso aqui é seguir a lei. Lei, Constituição Federal. Lei, Orgânica do Município. Lei, Piso Salarial. Lei, Fundeb. E aqui eu quero dizer uma coisa. Esses 33%, tão famigerado, tão falado, tão lutado, em Contagem, a prefeita já deu 33, deu 38. Lá o piso é R$3.300. Contagem tem de... Contagem é maior que Araguari, mas as finanças de Contagem são pior que a de Araguari. É maior, mas o dinheiro é pior. Araguari tem condições melhores do que aqui, do que lá em Contagem. Quero lembrar a todos e a todas aqui que essa lei 11.738 foi uma conquista nossa no ano de 2008. E o valor do piso estabelecido lá em 2008 era de R$ 950. Por que que chegou a 3.800 em 2022? Simples. Porque na própria lei diz que o custo aluno, que é reajustado anualmente pelo MEC, serve de base para o reajuste do piso do professor, ou piso do trabalhador. Portanto, nós já tivemos ao longo dessa caminhada de 2008 a 2022, 10% de reajuste, 12%, 15%, 18%, 20%, 3%. Em 2021 foi zero. Engraçado, quando foi zero, teve problema. Mas quando é 33, tem debate. Quando é 2, não tem problema. Mas quando é 20, tem debate. Na verdade, a gente tem que dizer que existe recurso. Araguari é uma cidade que só o Fundeb de Araguari paga o salário de vocês, o reajuste dos 33 e mais alguma coisa. Então, se não está pagando, é porque não há vontade política. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês deixarem amornar o movimento, vocês vão sair chupando o dedo. Eu digo sempre, vocês conhecem a história da perereca. Se você colocar uma perereca na água fria e começar a aquecer, ela morre cozida. Ela nem viu que morreu. Mas se você jogar uma perereca na água quente, ela dá um pulo e sai fora da panela. Vocês são agora a perereca em cima da água quente. Não se acomodem. Vão para a luta. O Tião fez o papel do sindicato. Chamou a paralisação para segunda, Tião. A paralisação já pode ser feita segunda. Não, só um minuto, Tião. É, sim. Mas eu digo que parem segunda-feira. Por que 30 pessoas? Chamem todos. Vamos para um lugar, um espaço. Se não tiver lugar, vamos para uma praça. O sindicato providencia o som. O caminhão do Jamilton, né, Tião? Paga o aluguel do caminhão do Jamilton. O som para todo mundo. Vamos para a praça. Vamos para frente da prefeitura. Não se acomodem. Não fiquem esperando acontecer. Geraldo Vandré, na sua sabedoria, disse claramente: quem sabe faz a hora e faz agora. Não espera acontecer. Eu tenho os números porque vocês não vão trabalhar em vão. E quero dar a última informação para vocês. Eu gosto de trabalhar com informação. O prefeito vai alegar que a lei de responsabilidade fiscal não permite que ele pague os 33. Preste atenção. O órgão fiscalizador do Estado de Minas Gerais, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, já se pronunciou sobre isso e disse que esse reajuste não afeta a lei de responsabilidade fiscal. Portanto, é um argumento mentiroso se ele utilizar. Nós já desmascaramos o Zema com esse argumento. Anteontem desmascaramos o Zema quando ele dizia que não tinha dinheiro. E tem. Então eu mostrei para vocês que tem dinheiro. A lei está em vigor. Não há óbice sobre a lei de responsabilidade fiscal. Agora, meus queridos e minhas queridas, Serginho está aqui representando a direção do Sindjut de Araguari, que apoia o movimento de vocês, e nós queremos apoiá-los de todas as formas. Não se acomodem, porque senão vocês vão se arrepender. Porque se chegar no momento e ficar acomodado, vocês vão ficar sem absolutamente nada. Absolutamente nada. Alguns até podem ganhar, porque sempre tem alguns que ganham no movimento. Ganha um cargo, um aumento para ele, uma gratificação, e vocês chupem o dedo. Não se acomodem, não caiam nessa esparrela. O movimento de vocês está lindo, maravilhoso, surpreendente para Araguari. E vocês têm a faca e o queijo na mão. Eu fiz uma conta hoje, eu passei para a Melissa. Eu não sei quantos servidores tem na rede municipal. Alguém sabe me dizer? Em todas as escolas,
mais quase 800.
Se nós pegássemos, então, os 18 milhões que sobrou do Fundeb em 2021 e dividisse igualmente pelos 800, dava 20 mil para cada um de vocês. Mais de 20 mil, que é direito de vocês. Então, boa sorte, força e tamo junto. Boa pergunta. A lei do PIS é muito clara, meus queridos. A pergunta dele é: quantas horas isso já foi pacificado pelo STF? Já foram feitas umas 10 questionamentos do STF e o STF disse: é para a carga horária que ele foi contratado. Então, se você foi contratado, Tião, para 24 horas, o piso é para 24 horas. Se você foi contratado para 30 horas, o piso é para 30 horas. Se você tem uma extensão, a extensão não entra, a extensão é outro cargo. É como você dobrasse. Por isso que chama dobra. Então, é para o cargo. Então, não venha com essa história de regrinha de 3. Piso para 40, é que é 24, faz regrinha. Negativo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Já foram mais de 20 projetos tentado passar para mudar isso na Câmara Federal. Todos foram derrotados pela CNTE, a nossa confederação, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então, isso tudo já está pacificado. Toda a argumentação de regra de 3, de lei de responsabilidade fiscal, de não tem recurso, qualquer um é debatido, é derrubado com a informação, com a realidade.
Deixa eu só te fazer uma pergunta, só aproveitando.
Pois não.
Depois se convidar a sentar também na mesa.
Obrigado, tchau.
E a representante Estrela, não sabia que você era de Estrela?
Não, ela da... mora aqui, mas quando...
Ah, tá.
Quando...
Ah, tá, ué.
2010. Fala aqui, ó. Ela vai contar rapidamente.
Não, deixa só me responder a mim, eu vou convidar ela para usar a tribuna. Qual que é essa resolução? Qual que é essa resolução, ou lei complementar, que hoje, até para a gente contra-argumentar com o prefeito, em relação à carga horária do piso. Se é contratado para 24 horas, certo?
Você tem que ver o seguinte, aqui em Araguari, cadê a supervisora? Supervisoras, qual é o cargo em Araguari? Como é que você contrata por mês, mensais? Dividido por 4,5 dá 24 horas semanais, não é isso? Então, o cargo de professor é 24, mas
então,
na escola...
Então, se não existe uma lei complementar, nem
não,
uma resolução, não?
É porque é o que está estabelecido o plano de carreira. Mas também tem gente na escola que não é 24, tem? Tem gente com 30, não tem?
Então quem... isso deveria, em lei complementar de plano de carreira, salário está... Então, nós temos que mudar a lei do plano de carreira.
Por isso que nós falamos, que é um outro assunto, que ela vai dizer... Eu quero só contar o seguinte... Naquele dia eu citei Estrela do Sul, porque a Sandra tinha me convidado na época, foi em dezembro de 2010, e eu estive lá ajudando a fazer o plano de carreira. Foi uma luta com os vereadores e com aquele secretário, né? Tinha um secretário. O secretário de fazenda não quer dar dinheiro para o povo, ele quer esconder o dinheiro. Mas nós fizemos um plano de carreira que até hoje eles estão bem. Deixa ela contar aqui rapidamente para vocês, né, o que aconteceu lá.
Senta aí, Aurívio. Fica à vontade.
Boa noite. Algumas aqui eu já conheço. Meu nome é Sandra. Na época eu trabalhava em Estrela, né? Era efetiva na prefeitura. E entrei nessa luta difícil. Mas nós não amolecemos hora nenhuma. É igual a Auri falou, se a gente não lutar agora, nós vamos cair no esquecimento. Nós vamos nos acomodar com esse salário defasado. Então, nós precisamos garantir o nosso direito é agora. Na época, eu procurei saber, era eu e minha tia. Foi muito difícil. Eu fui perseguida 3 anos politicamente por conta disso. Mas eu não me arrependo hora nenhuma. Se hoje elas recebem 33% do reajuste, elas recebem o piso e elas receberam o dinheiro do Fundeb, o rateio, foi graças a mim, ao Aurívio, que esteve com a gente lá. Então, gente, é possível. Nós precisamos regulamentar a nossa carreira, porque os anos vão passando, o salário vai ficando defasado. Então, a gente tem que organizar, tem que se unir. E é agora. Nós começamos... E se a gente não tiver resposta, a resposta é greve. Até a gente conseguir o que nós queremos. Tá? E todos juntos, não tenha medo de mostrar a sua cara. Eu não tenho. Porque eu estou aqui exigindo um direito que é meu. Eu não estou pedindo nada para ninguém. E eu sou prova viva que tem condição. Nós não podemos receber menos que o piso. Está errado. Então, a gente precisa... do Aurívio para estar nos orientando nessa situação, do sindicato, né, nos apoiando, e nós vamos lutar, e nós vamos conseguir. A associação, né, tô nova na rede, mas tô aí para ajudar porque precisar. Um abraço para vocês.
Só perguntar aí. Primeiro, eu queria agradecer a presença da minha colega Eunice, né, vereadora, que veio hoje também nos apoiar. Muito obrigado, Eunice. Eu vou já passar a palavra para a Eunice.
Tião, deixa eu só complementar, que me fizeram uma pergunta.
Antes de passar a palavra para a Eunice, então, vou passar para a Eunice.
Só duas questões. Me perguntaram sobre a questão do rateio, se é possível reverter. Hoje mesmo, o governo do Estado declarou que vai pagar o rateio para o pessoal que ficou sem receber no Estado, que era o pessoal de superintendência e de outros caminhos. Então, portanto, é possível sim, porque esse dinheiro não voltou para Brasília ou para Belo Horizonte. Esse dinheiro está aqui no caixa da prefeitura. Se ele quiser pagar o rateio, é possível sim. Os 18 milhões que sobrou. Não, aí depende de vocês. Depende de vocês, mas se ele quiser, depende da força. E a outra questão é o plano de carreira. Se tem uma luta agora, que é o piso, que é o reajuste, tem uma luta muito mais importante, que é a garantia do plano de carreira decente para vocês. Isso tem que ser feito para ontem, e a gente está disposto a colaborar. Depois você fala aqui.
Obrigado, Aurívio. Queria passar a palavra para minha colega vereadora Eunice Mendes.
Gente, boa noite. Desculpa o atraso. Eu tinha uma consulta marcada, saí de lá muito tarde. Na quarta-feira eu achei que a gente... No dia da reunião, né, que estava marcada, eu achei que a gente iria encontrar, não deu certo. Achei que o prefeito estaria aqui. Sinto, ele não está. Eu me sinto muito à vontade para falar com vocês, porque eu sou da rede estadual de ensino. Trabalhei na rede estadual de ensino por mais de 35 anos e tive a oportunidade também de trabalhar com vocês enquanto secretária de educação por 15 meses. Em relação à situação do rateio, que fique bem claro que foi onde ou o governo do Estado ou o prefeito não conseguiu gastar os 25% que reza a Constituição Federal, que todo município e o Estado também deveria gastar. Então, eu sinto informar para vocês que no ano passado o prefeito gastou 25,25%. Então, não vejo essa possibilidade. Se eu estiver errada, Aurívia, aí qualquer coisa você me fala. Então, ele gastou 25,25. Então, o índice que com a educação... Aí, não, aí vai tudo da educação. Então, assim, é como eu e o Tiãozinho fazemos parte da comissão de finanças, nós estamos a par dessa situação. É, em relação ao piso, eu gostaria de falar para vocês que eu tive... Assim, eu fiz o requerimento que pagasse os 31, qualquer coisa que o Bolsonaro falou lá, 33, e sou a favor disso, porque eu sei o quanto é difícil ser educador nesse país, nessa cidade, e gostaria de me solidarizar não só com o Tiãozinho, com o sindicato, com a outra associação também que está presente aqui. Cadê a outra associação? A PEMA, né? Então, assim, que vocês possam unir força, sindicato e associação, não dividir, somar, para que a gente possa estar forte para convencer o prefeito e fazer valer o direito de vocês. É, o que eu tenho a falar é que no último quadrimestre de 2021, nós podemos dizer que a prefeitura está extremamente saneada. Então, em governos anteriores, que a lei de responsabilidade fiscal reza que não pode passar de 54% o valor de custeio de pessoal, que já chegou nesse valor muitas vezes em outros governos, nesse, com a arrecadação da prefeitura, do Finisa, com a situação daquele rateio de Brumadinho, por outras situações que a receita melhorou, então o prefeito pode estar fazendo isso sim. Assim como também melhorar o plano de cargos e salários de outros setores da prefeitura municipal. Então, eu acho que o momento é propício para isso. Resta a gente, não vou dizer pressionar, mas sensibilizá-lo para que vocês tenham o direito de vocês garantido e contem com a vereadora. Tudo bem? Obrigada.
Convido a Soninha, então, para fazer o uso da tribuna.
Posso falar, gente?
Gente, pode ir todo mundo, só que 30 pessoas vão entrar. Pode ir todo mundo, só que tem que, se não for entrar todo mundo, não consegue resolver. Aí, por isso que está passando a lista, mas o resto pode estar todo mundo lá na porta. Pode levar caminhão, a gente vai planejar uma coisa. Pode. Já está pronto o jornal aí. Gente, mas já está pronto. Você não já explicou. Não, então, primeiro começa com uma paralisação. Aí vai ter a assembleia e da assembleia já vai passar para a greve.
Não, deixa eu explicar que você vai entender. É para legalizar, né, uma paralisação. É necessário que se tenha uma assembleia. E para se ter uma assembleia, precisa que se lance um edital, né, num jornal que tenha circulação na nossa cidade, né, para dar publicidade a essa assembleia. E isso foi feito, está aqui no jornal Gazeta do dia de hoje, e deu legalidade para segunda-feira às 18 horas, ter assembleia. E a assembleia que vai deliberar sobre a paralisação ou não. Tem que ter o quórum de maioria mais um. Se maioria que tiver lá mais um decidir que vai parar, por exemplo, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, ou dia que for definido, vai ter a paralisação. Agora vai depender também do poder de convencimento de vocês, sensibilizar as outras para apoiar também. Porque não adianta a paralisação de 50 pessoas, do meu ponto de vista. Ajuda? Ajuda. Mas nós temos 700 educadores, quase 800. Né? Então, assim, eu acho que para ter peso, né, deveria ter um volume significativo. Né? Então, tá, que bom. Então, vou chamar. Pode usar aí mesmo, Soninha. Fica à vontade, a palavra com a servidora Soninha.
Boa noite, gente. Olha, primeiramente, eu estou assim, muito feliz, porque as pessoas estão conscientizando. Muitas vezes, todas as vezes, aliás, eram os gatos pingados, né? Que apareciam, porque esse era o termo em que a gente ouvia. E não era mentira. Então, o que nós precisamos é dessa conscientização e dessa luta pelos nossos direitos. A Eunice lembra que, enquanto você foi nossa secretária de Educação, o quão nós lutamos para que fosse enviado para a Câmara o projeto do nosso plano de carreira. Nosso plano de carreira foi esquematizado em 2004. Em 2006, ele sofreu... Gente, eu gostaria que ouvissem, porque isso é muito importante. Quando a gente está embasado em informações, em estudo, porque tudo tem que ser legalizado para que possa ter a validade. Então, a Eunice vai ver aqui, lembrar com a gente, o quão nós lutamos para que o plano de carreira fosse aprovado. Em 2018, estávamos aqui. Nós encontramos secretário de Fazenda, secretário de Educação vindo aqui, acabando com a gente, perseguindo a gente. Então, Eunice, eu quero te pedir aqui, perante todos, que desta vez, eu sei que não, a luta não é só, mas eu vejo muito o Tchãozinho sozinho nessa luta. Existe uma comissão de educação em que toda vez está aqui só o Tchãozinho. Comissão de Educação ganha para trabalhar. São três vereadores, mas não só os três, são todos. E como a nossa colega falou, estamos cansados sim, mas ao chegar no final do mês, o nosso salário é muito ínfimo. Porque nenhuma mãe consegue cuidar de 40 ou 35 ou 36 filhos. O professor tem que cuidar. E hoje ele tem que ensinar e educar. Missão que é de pai e mãe. Então, muitas vezes que eu venho aqui na Câmara, às vezes as pessoas me veem assim como uma pessoa chata. Não sou. Eu luto não é pelo meu direito apenas, é o de todos. Sou indignada. Meu pai falava, os profissionais que têm que ser melhores valorizados em qualquer lugar do mundo é o agricultor, porque ele põe o alimento para que possamos alimentar. É o alimento do corpo. E o professor, que é o alimento que ninguém tira, é o alimento que nunca vai embora. E o professor tem que ser o mais valorizado. Então, Eunice, eu quero aqui te pedir o seu apoio. Em outras vezes não conseguimos. Mas
deixa
eu tenho
te falar,
certeza...
As outras vezes, eu não fui convidada.
Não, então, assim... quando você era nossa secretária, que a gente ia para a secretaria, aquela luta,
não
o plano de carreira, grana. Trazer o plano...
O plano de carreira foi feito antes.
2002.
Isso. Eu não era secretária, não.
Não,
era só
ele está desde 2002 então... e até desde 2006 engavetado. 2004. É que, ó, o Tchãozinho sabe disso. Ele está engavetado.
Inclusive, o prefeito falou que quer...
Ele falou.
Vai organizar o plano
e
de carreira.
E eu tenho certeza e quero crer que agora...
Agora, o vereador não ganha nada por estar em comissão, não. Deixa isso bem claro. Assim,
é como... Ganha... Desculpa, você tira a máscara, por favor. Como que é, Eunice?
O que eu... Assim, a pessoa que está na comissão, você falou que eles ganham para estar na comissão. Eles ganham por estar aqui, muito bem, né?
E você
está. E o Tchãozinho está.
Então, hoje eu, assim, o de hoje quem me convidou foi o pessoal. O Tchãozinho me convidou pela outra. E a de hoje eu nem
deveriam estar todos, mas tudo bem. Estamos aqui e vocês estão vendo que a nossa força, quando nós acordamos e quando nós estamos vendo que isso aqui é prioridade, as coisas vão acontecer. Eu venho aqui e falo o que o Aurívio ali falou. Então, em várias sessões aqui no gabinete prefeito, eu sempre disse assim: piso, gente, o que que a gente entende por piso? Ele está em cima ou está embaixo? Eu venho aqui nessa Câmara, eu bato o meu pé e falo assim: senhores vereadores, prefeito, piso é o mais baixo, nós estamos no subsolo. Porque o piso salarial não é o que nós, educadores araguarinos, recebemos, Eunice. Nós recebemos proporcionalmente. Eu vou ler aqui, é bem rapidinho, por favor, prestem atenção. A Eunice também é advogada e existe uma interpretação errada. Olhem bem. O piso nacional, prestem bem atenção. O piso nacional da categoria e o valor mínimo que deve ser pago aos professores do magistério público. Quando eu falo público, é em qualquer esfera: União, Estado ou município. Vou repetir porque eu interrompi aqui. O piso nacional da categoria, o valor mínimo que deve ser pago aos professores do Magistério Público da Educação Básica em início de carreira para a jornada de, aqui o mais importante, de no máximo 40 horas semanais. Se o cargo do professor em concurso, o nosso cargo de supervisor especialista, 120 horas semanais, mensais, 24 horas semanais, ou a recreadora que tem que trabalhar 8 horas diárias, todos têm que ganhar o piso nacional integral. Qualquer prefeito pode pagar mais, se ele puder. E se ele quiser. Mas o mínimo, gente, é esse: R$ 3.865,24. Então, nós temos que entender isso. Porque aqui existe um entendimento e uma interpretação da lei. É aquela que o melhor... Qual que é o melhor que convém? O melhor que convém para os gestores é pagar proporcional. Nós temos, não é briga com nenhum gestor, é luta. E nossa luta só será vencida se nós lutarmos. Ninguém vai lutar por nós. Então, que todo mundo tenha essa consciência. O Tchãozinho disse que na segunda-feira nós vamos aqui escolher, mas que todos deveriam estar lá. Porque somos todos. Na segunda-feira já está estipulado, né, Ana Maria? Já foi publicado, porque é necessário a publicação, porque não tem legalidade o movimento. E na segunda-feira nós vamos buscar esse entendimento do pagamento do piso integral. Isso aqui não é aumento, gente. Entendam. Isso aqui é recomposição salarial. O que quer dizer isto? As perdas inflacionárias todo ano, elas, no ano seguinte, elas serão recompostas lá no salário. Então, isso aqui é uma tentativa de recompor as perdas salariais.
Sônia, isso é a questão. Só para esclarecer, é importante deixar isso claro. No caso da lei do piso, não é recomposição salarial. É uma lei...
Reajuste. Não.
É uma lei que ela garante que o custo aluno, que o MEC aumenta ano a ano. Ele diz que em dezembro ele solta uma portaria aqui, custo aluno, ou seja, o valor que é pago para cada aluno matriculado.
Arrecadação dividida.
Certo? É. Cada aluno matriculado, a cada menininho que você tem na sala, Eles têm um valor que é pago por ano para ele.
A verba vem, né, Aurílio?
Chama custo aluno.
É.
Todo ano, esse valor do custo aluno é reajustado pelo MEC. Todo ano, desde 2008. Todo ano reajusta. E nesse ano de 2021 para 2022, o reajuste do custo aluno foi de 33,24. E como então a lei do piso estabelece que esse valor também é para o valor do salário do magistério, tem que ser registrado em 33,24. Não tem nada a ver com a inflação, tem a ver com o custo aluno. Só para deixar isso claro, se você me permite, Soninha.
Pois
não. A Eunice chegou depois, ela fez um questionamento. Eunice, gostaria... Eunice, eu fiz uma conta aqui, antes de você chegar... Porque, na verdade, é o seguinte, Eunice, usando a arrecadação... Ela foi minha professora na Faculdade de Direito, dele também. É bom lembrar o seguinte, eu fiz a conta que Araguari arrecadou 500 milhões em 2021.
A gente tem como então, ter acesso a isso?
Quase 40
Tchauzinho.
Milhões por mês.
Tchauzinho, por
480.
Favor.
480. Mas arredondando...
Deixa para...
Eunice... Então, Eunice, só para te deixar claro, que usando a Constituição Federal, a Lei do Fundeb e a Lei do Piso, a Prefeitura de Araguari ficou devendo para essas mulheres em torno de 18...
professores também.
Professores e professoras, sim, trabalhadores, 18 milhões de reais em 2021. Isso deveria ter sido feito o rateio, e não fez, porque é direito de vocês. Estou dizendo que é arrecadação, Constituição Federal, Lei do Piso, Lei Orgânica, Lei do Fundeb. E vocês ficaram sem receber o que é de direito de vocês, em torno de 18 milhões. O prefeito, secretário de Fazenda, devia estar aqui, trazendo, colocando telão ali, dizendo, ó, arrecadou tanto de ICMS, tanto de IPVA, tanto disso, tanto daquilo, a folha de pagamento é tanto, e aí vocês saberiam a verdade. Eu fiz uma conta aqui. Olha, nós estaremos sempre à disposição da luta da educação.
É, na verdade, a arrecadação houve. Outra coisa também que fica assim, sem explicação, Eunice, que no ano de 2021 era ano ainda de pandemia. Então, não se gastou o que se gasta normalmente nos nossos anos. Então, quando a gente não gasta o orçamento previsto, costuma sobrar, né, gente? As aulas presenciais foram liberadas aos alunos a partir do segundo semestre, em agosto. No Mário, nós tínhamos apenas duas turmas que começaram no mês de maio. E não parcialmente. Então, quando eu não gasto, sobra. E a sobra ela tem que ser investida para nós, porque esse dinheiro é para a educação. No ano de 2020, a sobra foi utilizada para comprar vans. Eu acho que professor vale mais do que vans, não é mesmo? Porque a van, ela transporta o elemento humano. O professor, ele transporta, transforma vidas, pessoas. Eu acho que tem muito mais valor. Então, Tchauzinho, eu queria pedir a você, a Eunice, que a gente possa ter essas informações, que é muito ruim a gente chegar aqui e repassar uma coisa que não seja. Essa arrecadação, o quanto o município, que isso é direito de todos. Eu sei que é só ir lá no portal, bonitinho, e ir. Mas como a gente está aqui, geralmente ele está desativado. Então... até quando a gente vai procurar, está sempre desativado. Precisa ver essa coisa aí de estar ativando. Então, gente, sobrou dinheiro. Qual escola aqui que funcionou o ano inteiro, o ano passado, o ano todo? Os alunos, qual escola que os alunos foram 100% e que houve o gasto no investimento? Outra, o professor, Eunice, ele não recebeu um investimento. Ele teve que dar aulas... Gente, por favor, nós somos professores. O professor teve que dar aula de manhã, à tarde e à noite, porque a mãe só chegava às 10, 11 horas, pelo WhatsApp, pelo privado,
e com recurso próprio. Tiveram todos que comprar um celular que tivesse uma potência que pudesse passar. O professor não teve uma ajuda de um real. Não precisava ser para o professor, não. Ó, esse celular você vai receber, mas é da escola. O professor que tem um cargo, ele teve que trabalhar 3 períodos. Não foi valorizado. Então, como a colega falou, é humilhante a gente ter que ficar aqui se humilhando por um direito. Então, eu tenho certeza que na segunda-feira, essa nossa conversa, essa nossa discussão, esse nosso movimento vai ter resultado. E eu quero crer que será pelos 33,24. Muito obrigada. E precisamos contar com a Câmara, viu, gente? Viu, Eunice? O Tchãozinho está sempre aqui lutando. Convide os outros colegas para nos dar esse apoio.
Então,
a Melissa,
gente,
vai falar, gente.
Eu queria fazer o convite a todos que segunda-feira, a partir de segunda, nós estamos paralisados. E estaremos todos nessa reunião que o prefeito convocou. Entraremos os 30, mas todos estaremos lá. Todos os professores, viu? E paralisação a partir de segunda-feira. E conto com a presença de todo mundo, gente. Vamos lá, é uma luta nossa, vamos ser forte agora, não vamos desistir, não. Ah, o local, gente, o local. Fala pra mim, Tchãozinho, onde é? Jaime Gomes, como que é o nome?
É lá na Aracobe.
Na Aracobe.
No Salão da Aracobe.
Salão da Aracobe,
Jaime Gomes.
Gente.
Agora o número ainda não tem.
Jaime Gomes.
Na cooperativa.
Depois nós vamos repassar nos grupos. Isso. Não? É. Depois nós vamos repassar nos grupos, contato que a gente tiver, a gente vai divulgando. E colocar no Face do sindicato.
Para ajudar aí, os mais antigos eram onde era o Pneus Triângulo.
Não, não, não. É na outra. Jaime Gomes.
Jaime Gomes. Mas nós vamos colocar no Face do sindicato, mandar nos grupos.
Gente, a Jaime Gomes, antes de descer para Drogazil, desceu a Praça Getúlio Vargas, virou à direita naquele quarteirão. Tá? Para frente da Calábria, no próximo quarteirão, isso aí. Tem que respeitar isso aí.
18 horas.
Eu também.
A gente não vai trabalhar segunda-feira de manhã. O que vai acontecer? Gente, nós não estamos.
Concordo com a Débora.
Se a gente pediu uma assembleia na segunda-feira, isso é o fato, gente.
É verdade.
Eu sou contra, não.
Não é, não. Tá certo?
Passando por cima de uma coisa irresponsável. Nós temos que trabalhar e lá mesmo no nosso local, a gente já falou, gente, vai ter assembleia às 6 horas, nós
convidá-los.
A gente tem o seu
programa. Mas não é 8 horas.
Não, não. A Débora tá. Não, não. Juridicamente a Débora está certa. Por quê? Juridicamente, gente, se a gente está pedindo que as coisas sejam corretas conosco,
Soninha,
também
temos Soninha,
que ser
só por questão de ordem, sabe? Eu até quero cumprimentar a Débora.
É isso, não é?
Eu só por questão de ordem.
Tchãozinho, depois você confirma.
Tá.
Não é 18
horas. Assim, só por questão de ordem, gente, é o seguinte. A Débora está coberta de razão, doutor Demetrios. Também quer explicar sobre essa situação, mas parar segunda-feira de manhã causa um clamor social com as famílias que vão levar os filhos à escola.
É sem avisar, né?
É sem avisar. E outra coisa, perde o direito, igual a Débora falou. Vai perder o dia.
Então, a pessoa está disposta a
Vai ter que repor a aula depois, né? Não, essa reunião é com o prefeito. Ele é que marcou. Não. Ele marcou e ele não muda. Eu conheci ele.
Gente, mas a...
Presidente.
Gente, só um minutinho.
Gente, oi? Boa noite, boa noite.
Assembleia, 18 horas.
Mas... Ah?
Cadê o edital? O que é a 2 do 4?
Tchauzinho. Não, tem que ser na segunda, tem que fazer uma correção.
Não, é segunda-feira.
É euforia. Gente, deixa eu... Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Quero cumprimentar vocês, dizer que eu só sou advogado aqui porque ela me deu aula, mas a dona Nívia foi minha professora de matemática no Fundamental, dona Tânia foi minha diretora no Isolina, então eu tenho que agradecer a minha posição aqui de poder retribuir com o meu profissionalismo para vocês e as minhas professoras também, tá? Então é o seguinte, é questão, a senhora está coberta de razão, para o movimento ter força e ser legal, para que vocês amanhã não sejam processadas, tá? A gente tem que seguir um edital, todo um procedimento, que existe uma lei de greve. O professor Aurívio, o doutor Aurívio sabe disso. A gente tem que seguir a lei de greve para a gente não fazer uma coisa desordeira, para depois vocês não serem processados. E eu estou aqui simplesmente para explicar isso. O que que ocorre no estatuto? A lei de greve diz que o estatuto prevê a distância do edital para a Assembleia. Assim como ficou decidido na quarta-feira à vontade de vocês, até a gente pode ter errado a data até através da euforia, porque a gente quis no primeiro momento da manhã da quinta-feira já mandar o edital para publicação para poder organizar. O que que foi feito? A gente vai mandar retificar isso aí, é tranquilo. Vai permanecer, vocês estando insatisfeitas com o que ficar decidido de manhã, uma coisa é reunião com o prefeito, outra coisa é a assembleia do sindicato. Assembleia do sindicato é a assembleia do sindicato. Reunião com o prefeito, se vocês ficarem insatisfeitas lá, vai permanecer a assembleia à noite. O que é decidido nessa assembleia? Mostrar a insatisfação, isso aí já está sendo preparado pelo jurídico do sindicato, mostrar a insatisfação de vocês quanto ao quê? O que diz a lei de greve? Ela tem que ter uma assembleia para dizer o que vocês estão reivindicando. Então, essa assembleia é para isso. Aí tem gente que vai ficar bem específico, que não é só a questão do piso, tem a questão da modulação, isso tudo ele vai argumentar, é até bom que ele argumente na segunda de manhã, para que na Assembleia fique delimitado o que é a reivindicação de vocês, certo? Vou só concluir aqui. Aí, assim, a gente tem que publicar um edital na terça para dar prazo para o empregador, no caso é o prefeito, cumprir ou não as reivindicações da classe. Ele não cumpriu, se manteve inerte dentro de 48 horas, é convocado uma nova assembleia. Ah, mas vai demorar demais. Eu não fui eu que criei a lei. Eu estou aqui explicando para vocês como funciona, para vocês terem base legal e fazer um movimento forte, com base legal, para ninguém amanhã ou depois vir com o procurador do município e virar falar que vocês estão errados, estão fazendo coisa bagunçada. É para vocês fazerem a coisa certinha. Aí, uma vez ele mantendo inerte, aí já publica e já informa o movimento, o que vai ser feito. Vamos parar tal dia, ele já vai estar sabendo, através de outra assembleia, que o movimento vai parar tal dia, vai ser feito da seguinte maneira, vai ter movimentação, já faz ofício para a polícia, já aluga carro de som, da maneira que vocês quiserem. Então, é só para deixar claro, para não ficar essa dúvida na cabeça de vocês, quanto ao que é legal para vocês fazerem e o que dá força para vocês fazerem. Acho que é de conhecimento de todas o movimento da Polícia Militar que foi feito. Ele foi feito legalmente, de maneira ordeira e legal. Não tem como questionar o movimento que foi feito pela polícia. E olha que a polícia tem um estatuto próprio que nem pode fazer movimento. Foi tão bem feito que não pode ser questionado. Eu quero dar esse respaldo para vocês, representando o jurídico do sindicato. Se não for a vontade de vocês, você fala, não vamos seguir, vamos parar. É um direito de vocês. Só que legalmente, vocês não vão estar respaldadas. É isso que eu quero deixar claro. Obrigado.
Deixa. As mães, os pais, as crianças... Ela é importante, ela é necessária, mas os pais,
Independentemente do que ficar decidido, se vocês continuarem satisfeitos às 6 horas, tem assembleia. E se a assembleia for maioria pelo movimento, o movimento vai continuar. É isso que eu estou dizendo. Independentemente do ficar decidido, se vai acatar, se não vai acatar, aí é o convencimento de entre vocês. A assembleia está mantida. Se ficar insatisfatório o que ficar decidido com o prefeito, a assembleia está mantida. A questão jurídica e legal do movimento vai continuar se vocês ficarem insatisfeitos. Essa é a questão. Agora, o convencimento do colega, igual a professora falou, é se o outro vai perder, se o outro vai ganhar, o convencimento é entre a classe. Lógico. Nós também, se ficarmos insatisfeitos com o que ficar decidido, estamos lá de vocês. É por isso que eu estou falando. É por isso que foi até importante ser segunda, porque aí já vai para a Assembleia sabendo o que ele está decidindo. Aí o movimento continua.
Eu queria, até dentro da sua fala, doutor Demetrios, dizer também que vamos supor, estou só supondo que de manhã na segunda o prefeito, com o pessoal que estava lá presente, fale que entende que vai mandar um valor menor do piso. Isso eu estou supondo. Beleza. O pessoal não aceite. Mas, mesmo assim, ele manda para a Câmara o projeto de lei com valor menor. Beleza. Vocês querem continuar o movimento, segunda-feira, né? Assembleia, a gente continua o movimento. Né? Nós temos jurídico para dar um embasamento legal para a gente. Né? E se esse projeto, por exemplo, chega na terça, né? Vocês não estão satisfeitos, aí cabe vocês decidir se vocês querem que a maioria, né, de 12, que nós vamos precisar de 16 votos, nós vamos precisar de 12, porque o presidente não vota, vote ou não. Não, nós não queremos que vote desse jeito. Ah, não. Nós queremos que vote e nós vamos entrar na justiça. Nós vamos entrar na justiça para cobrar o que nós achamos que é justo. Né? Temos esse caminho. Ah, não. Aí, né, vocês vão ter que pensar, né, tudo isso. Mas se ele mandar para a Câmara, vamos supor que ele mande aí, ele desconte lá os 9,30, né, que foi combinado em ter esse desconto, inclusive numa conversa minha dele, que era uma conversa para ter quarta-feira, né, que vem, que o pessoal não quis esperar, ele ia discutir se ia descontar ou não esse 9,30. Né, então já não tem mais essa audiência, então não vai ter essa discussão. Agora passou para a segunda. Então, se caso ele mandar um piso menor, mesmo vocês insatisfeitos, o movimento vai continuar. Agora, quem vai decidir se vai ter aprovação desse valor ou não, são vocês, porque eu tenho certeza que a maioria vai votar com vocês. Ou nós vamos pedir para retirar o projeto daqui, se caso isso vier a acontecer. Só para, né, vocês entenderem. Tem mais alguém que quer usar a palavra? Eu acho que já está correndo a lista, não está? Dos 30? Não? Vamos fazer, então. Quem se candidata aí dentro dos 30? Não. É professores do município. E recreadoras também, né? Lógico. Né? Thelma, providencia papel para a gente, por favor. E tem alguém aqui que se candidata? A Melissa eu já vou levar comigo.
A Melissa vai.
Eu, Melissa, você eu vou levar comigo. Hã? Se possível, um representante de cada escola. São 17, gente? Mais? Já tem uns 25 escolas? Só 17 semês? Nu? Entendi. Não, mas aí não é um de cada semei, não. Ô, Thelma, cadê a Thelma, por favor?
Tá
passando a lista.
João, posso dar uma sugestão? Pessoal, vou dar uma sugestão. A Melissa, ela tem o contato de todas as escolas, né, Melissa? CEMEIs, nos grupos.
Eu tenho todos os contatos de escola, então, creche.
Vou dar uma sugestão.
Sabe. Eu sei tudo.
Que entrasse em contato com o pessoal de cada escola e pelo... Ah, mas não tem pelo zap, não?
Eu tenho a maioria. De
não,
toda
gente,
escola
tem que ser resolvido hoje.
Bom, vocês é
você
quem
sabe.
Eu tenho.
É.
Pode ficar tranquila. Todas as escolas e creches eu tenho contato.
Gente, ele está passando a lista ali, ó, de professores. Depois, supervisores, secretários.
Tem ASB? Serviços Gerais?
Serviços Gerais, eu não sei. Os Serviços Gerais, não eles estão lotados na administração.
Ah, entendi. Aqui,
entendeu? Saulo?
Então... É decidido tudo em assembleia. Todo o movimento da greve, ele é decidido na terceira assembleia. Por quê? Não, a primeira é segunda. A primeira é para mostrar a reivindicação. Isso, hoje é audiência pública. É assim, é porque a assembleia é no sindicato. Isso, aí são para os sindicalizados.
Vou lá ajudar você.
É porque tem que haver publicação, entendeu? É porque é o seguinte, não são as que estão aqui que são sindicalizadas que têm o direito de opinar na Assembleia. Então tem que haver publicação no edital para que toda a classe tenha conhecimento e vá na Assembleia, aquelas que quiserem. A Assembleia de Segunda, a lei de... Espera aí, só um minutinho. A lei de greve, ela diz que a primeira Assembleia, ela vai dizer pro patrão, estamos insatisfeitos com isso. Manifeste, ele permanecendo inerte, novo edital, nova assembleia para delimitar a greve. Aí sim, vai se dizer, inicia com uma paralisação de um dia, passa, aí já vai ficar prevista as datas. Nessa segunda assembleia vai ficar prevista as datas. Ele já vai estar sabendo, a partir dessa segunda assembleia, tem que cumprir os prazos, são 72 horas, segundo o próprio estatuto, tem que cumprir os prazos, para que ele se manifeste e permaneça inerte. Ele permanecendo inerte, aí vai ficar delimitado nessa segunda assembleia, na vontade dessa, falar, ó, vamos parar na segunda... Na terça, não teve nenhuma manifestação, mas 72 horas para manifestar, não teve? Retorno das atividades, quarta e quinta, não teve? Paralisa na sexta, aí fica delimitado na ata de assembleia. Como que vai ser o movimento? Essa seria a parcial, na terceira seria a geral, isso. Aí a questão é serviço essencial, a educação não, infelizmente, olha, não sou eu que estou dizendo, gente, a educação não é considerada serviço essencial na lei de greve. Não é.
Não é.
Ela pode ser greve geral.
Pode ser greve
a saúde
geral.
Não pode, o transporte público não pode. Por quê? Porque vocês podem repor depois. Então é por isso que não é considerado essencial. Essencial é aquele que realmente não pode parar, que não tem como se repor depois. A saúde não tem como se repor depois, o transporte público não tem como se repor depois. Esses não podem fazer greve geral de jeito nenhum. A educação pode sim fazer greve geral.
Pessoal,
Gente, só lembrando, essa questão da greve, não pode ficar ninguém em casa, não. A Débora já participou comigo, as meninas aqui, muitas. A gente chegava na porta de prefeitura, tinha 10, 20, não iam para a escola ou creche, mas ficavam em casa. Não, gente, tem que fazer um movimento.
Perde força.
Então,
deixa eu só explicar
uma
coisa.
Então, tem que ser todos.
Tem direito a voto em assembleia quem é sindicalizado. Quem não é sindicalizado pode participar, o sindicato é do servidor, mas quem não é sindicalizado não vota em assembleia. Isso é lei. Então, assim, quem está à frente do movimento, quem gosta de participar e brigar pela classe, é muito importante isso. Mas o que regula é o estatuto do sindicato. Quem não é sindicalizado não tem direito a voto, só para deixar bem claro. Pode participar, lógico, isso aí é da classe.
É por causa do nosso estatuto, direito a voto.
Não, não é o nosso estatuto, é lei da greve. Não. Lei da greve.
Doutor, desculpe discordar, senhor, mas não é a lei da greve, não. Sindiut, na hora que a gente faz a assembleia, sindicalizado ou não, vota pela greve, sim
nosso
ou não.
Estatuto não.
Agora, o conselho que define a pauta da greve, aí é só sindicalizado.
Nós temos estatuto.
O Tião me informou aqui que aquele prazo que o doutor falou a respeito do prefeito, a pauta já foi entregue ao prefeito. Portanto, o prazo do prefeito já está correndo. Não vai ser entregue segunda, né, Tião?
Então, foi entregue sem assembleia, doutor. O que acontece? Existem outras educadoras e outras professoras que não souberam da pauta. Elas precisam ter a oportunidade de falar à vontade delas. É por isso que existe o edital e a assembleia.
Tudo bem, gente? Podemos encerrar, então? Não, o pessoal pode continuar assinando, só vamos encerrar. Então, eu declaro encerrada essa audiência pública no dia de hoje, dia 1º de abril de 2022. Às 19 horas e 50
minutos. Obrigada, sindicato.
Obrigado a todos.
Obrigada, sindicato. Ei!